Bom dia a todos. Iniciamos nesse momento a transmissão da video webcast dos resultados do segundo trimestre de 2010 da CEMIG, que conta com a presença do Dr. Djalma Bastos de Moraes, nosso diretor-presidente, e do Dr. Luiz Fernando Rola, diretor de Finanças, Relações com Investidores e de Controle de Participações. A transmissão poderá ser acompanhada através do telefone 55 para o Brasil, 11-4688-6341. E também pela internet em nosso site, http://ri.cemig.com.br. Informamos que se encontra disponível em nosso site a apresentação em PDF para aqueles que tiverem qualquer dificuldade em acessar a apresentação dinâmica. Passamos, nesse momento, a palavra ao nosso diretor-presidente, Dr. Djalma Bastos de Moraes, para iniciar a apresentação.
Senhores, bom dia. Inicialmente, agradecer a todos e informá-los que, por motivos de uma agenda complexa e difícil no momento, o doutor Sandro Barroso, nosso presidente do Conselho, não estará presente. Um outro pequeno problema é que nós estamos passando por um processo eleitoral e, com o cuidado que nós temos de ter qualquer vinculação a este processo político com nossa empresa, nós vamos nos deter nessa apresentação exclusivamente aos números divulgados, evitando qualquer assunto que possa trazer algum problema para a nossa empresa junto aos acionistas e junto à legislação eleitoral vigente. No segundo trimestre, nós viabilizamos um lucro líquido de 291 milhões, aquém do que nós prevíamos. No entanto, se considerarmos os fatores não recorrentes, nós nos aproximávamos do número de 477 milhões, um pouco menor do que o trimestre do ano anterior, mas próximo do que aquilo que havíamos projetado. No entanto, temos um fato muito positivo, é que nós tivemos um acréscimo em nossa lajida de aproximadamente 8%, né, doutor Rolando? Aproximadamente 8%. Os fatores não recorrentes acima referidos são o acordo judicial com o cliente industrial e a segunda revisão tarifária da transmissão da CEMIG-GT, que decresceu. Um outro fato também importante, que o mercado tem conhecimento, é uma possível aquisição de um ativo via Taesa, ou seja, nós queremos mostrar para o mercado, mostrar para os acionistas que nós temos um veículo forte de aquisição, que é a nossa Taesa. O processo ainda não está concluído, tendo em vista que a Bengoa pode exercer esta aquisição pelos mesmos números que ofertamos de 271 milhões, isso, doutor? 275 milhões. É um ativo importante, são quase 1.000 quilômetros de linha de transmissão, de grande sinergia com nossa Taesa. Poderemos adquirir esse ativo praticamente sem qualquer tipo de acréscimo de custos. E isso estamos fazendo sempre preocupado com sinergias, sempre tendo que agregar sinergias, sempre em mente que estes ativos e outros que podemos adquirir, seja via Taesa, seja CEMIG, ou seja Light, um outro veículo também de aquisições nossa, eles sempre venham agregando valores, evidentemente, dentro das taxas preconizadas pelos nossos acionistas e conselheiros. Eu apenas gostaria de de me desculpar aos senhores e senhores. Eu vou me retirar, passar a palavra aqui ao Dr. Rola e, mais uma vez, informá-los que, tendo em vista o processo eleitoral que estamos passando, nós não podemos nos direcionar para os objetivos estratégicos da empresa com a preocupação sempre de que isso venha a ter qualquer vínculo com o processo que nós estamos vivendo e sermos amanhã questionados pelo Tribunal Regional Eleitoral. Tudo bem, doutor Rolo? Eu pedi a permissão aos senhores para me retirar, estou à disposição, como sempre estive, e acho que o doutor Rolo conduzirá a partir de agora também. Tudo bem? Senhores, bom dia.
Muito obrigado, presidente. Bom dia a todos. Nós vamos prosseguir na nossa apresentação. Como o presidente já alertou, nós vamos procurar nos ater apenas aos aspectos técnicos dessa apresentação, tentar explicar o resultado que nós obtivemos, já anunciado pelo presidente, e a partir daí, então, nós trazemos algumas informações adicionais para os nossos acionistas e investidores que estão nessa conference call. Um outro ponto de destaque que eu gostaria de também trazer aos senhores foi o fato de que a nossa FIT, a agência de classificador de risco de crédito, ela fez uma melhoria da nossa classificação, elevando a CEMIG à condição de duplo A na escala nacional. Isso tem um significado especial para nós, porque foi exatamente depois da nossa das aquisições que foram feitas no ano de 2009, e ela já havia colocado o nosso rating sobre a questão de revisão, e isso, depois de passado e avaliado todas as consequências dessas aquisições, ela chegou à conclusão de que realmente a CEMIG, devido à sua estratégia de proteção do seu resultado econômico financeiro, ela atingiu os seus objetivos e, portanto, não teria nenhuma preocupação em dar à CEMIG um upgrade nessa classificação de risco. Isso nos dá muita satisfação, porque atende exatamente o nosso propósito. A nossa estratégia era de agregar valor nessas aquisições, e o que nós estamos vendo e reconhecido aí por uma agência de risco importante no mercado financeiro, é exatamente a conclusão de que a CEMIG está no caminho correto, tomando as decisões de investimentos adequadas e que agregam valor aos seus acionistas. Durante a nossa apresentação, eu vou mostrar alguns números que dão substância a esses comentários e que, portanto, asseguram aos nossos acionistas e investidores essa qualidade de crédito. Nós tivemos um desempenho também muito positivo do ponto de vista técnico da nossa CEMIG de distribuição. Esse desempenho do sistema elétrico foi positivo. Eu fiz questão de mencionar esse fato em função de que no verão passado nós tivemos alguns problemas com relação a interrupções, e nós tivemos uma resposta muito rápida àqueles problemas, e hoje nós já estamos com uma melhoria quase de 14% no que se refere ao DEC, que é uma medida desse índice de qualidade de prestação de serviço. Esses números são decorrentes dos investimentos que nós fizemos, das ações que nós tomamos, entre elas a instalação de religadores, que são equipamentos automáticos, que independem da ação humana e que correspondem a um crescimento aí talvez de 200% aí com relação ao parque atual. Isso vai permitir uma operação mais automatizada e muito mais rápida na ocorrência de qualquer interrupção. E, portanto, esses investimentos que nós estamos fazendo já estão apresentando resultados extremamente favoráveis. Vocês podem ver que o DEC, no período de janeiro a junho de 2009, era de 7 horas de interrupção por unidade consumidora, e hoje nós estamos já a 6 horas, já apresentando, como eu disse, uma melhora de 14%. E, naturalmente, isso dentro de um contexto em que nós agregamos, nos últimos anos, aí um grande número de consumidores de baixa renda que estão localizados mais afastados da nossa rede, o que naturalmente aí expõe mais ainda o nosso sistema elétrico a condições meteorológicas e que possam trazer mais interrupções. Então é um ganho bastante relevante para a nossa empresa. O volume de vendas também, nós tivemos um aumento expressivo no consolidado, o volume de vendas consolidado. Então, nós estamos tratando aqui não só da CEMIG GT, que teve naturalmente um desempenho bastante bom com relação ao ano passado, mas também da distribuidora, e principalmente da distribuidora. Nós tivemos um aumento significativo aí de vendas. Tivemos uma redução no suprimento em decorrência daqueles contratos que foram obtidos aí no leilão de ajuste de 2009, mas fartamente compensados aí pelas ações que nós tomamos, inclusive no CCE, para que a gente pudesse manter o volume de vendas aí num patamar bastante alto. O crescimento desses segmentos, tanto residencial como industrial, praticamente todos os consumidores finais tiveram um crescimento bastante significativo nesse trimestre, e mostra exatamente que as medidas que nós tomamos no sentido de aumentar aí a atratividade dos contratos para os nossos clientes, a despeito da crise que nós tivemos no início de 2009, nós obtivemos resultado e naturalmente houve uma realocação desses volumes de suprimento que foram objeto da venda no leilão de ajuste para o mercado, mercado do CCE, e de tal forma que nós tivemos um aumento significativo também nessa tomada. Naturalmente, o volume de vendas foi muito positivo, e naturalmente dentro das condições regulatórias nós tivemos aí um benefício adicional. Vocês podem ver que o volume de vendas da CEMIG GT, ela teve um aumento significativo dos consumidores livres, apesar de que o suprimento ainda tem um valor significativo de componente. Já naturalmente compensado aqui pela queda daqueles contratos que eu mencionei anteriormente. Isso fez com que o percentual de energia vendido aos consumidores livres tenha aumentado significativamente com relação ao total. Hoje, praticamente, nós estamos com a maior parte da energia vendida aos consumidores livres, e no mercado regulado é um pouco menor do que nós tivemos no primeiro trimestre, principalmente com a relação ao ano passado. Exatamente em função dessa estratégia, nós tivemos uma migração do mercado regulado para o mercado livre. Isso trouxe naturalmente um benefício maior para a nossa GT e que compensou de uma certa forma a redução da receita decorrente dos contratos do leilão de ajuste. A distribuidora também, ela teve um resultado bastante positivo, um crescimento de mercado por volta de 15%, o que é, do ponto de vista da nossa distribuidora, um desempenho bastante bom. Vocês podem ver que nós saímos de 5.519 gigawatt-horas para 6.364 gigawatt-horas, representando aí esse aumento aí de 15%. Esse aumento de 15%, naturalmente, dentro do que nós podemos ver aqui no nosso detalhamento de vendas por classe, o crescimento das classes residencial, comercial e rural foram naturalmente um crescimento maior, mas se nós compararmos esse crescimento de 2010 com aquele efetivamente de 2009, nós teremos um crescimento aí de por volta de 15%. Né? Naturalmente, nós tivemos algumas vendas no CCAE feita pela nossa distribuidora, e essa venda naturalmente em decorrência aí do excesso de sofrimento decorrente da crise de 2009. E isso naturalmente nos ajudou a complementar. De tal forma que hoje, se nós olharmos o mix de distribuição de vendas da nossa distribuidora, nós temos um mix aí muito equilibrado, capitaneado aí pelo residencial, que é um residencial que tem um potencial de crescimento bastante forte e que nós estamos buscando aí atender no nosso mercado. A receita consolidada, ela tem uma pequena redução em função principalmente de que a receita da nossa IGT, ela diminuiu por volta de 98 milhões de reais, juntamente com a receita de uso da rede. Esses dois indicadores aqui mostram que o impacto realmente veio dos nossos consumidores industriais, e que naturalmente foram compensados um pouco com as vendas para os consumidores finais através da nossa distribuidora, e que naturalmente praticamente zerou toda a perda que nós tivemos com relação a esses suprimentos. Nós tivemos algumas outras reduções de receita em função de alguns ajustes que foram feitos. De uma forma geral, todos esses números são números extremamente positivos, né? Nós já mostramos já no primeiro slide que o ajuste da receita, ela supera 3 bilhões de reais no trimestre, e que naturalmente, se não houvesse aqueles itens não recorrentes, o resultado seria extremamente positivo. No que se refere à despesa operacional, e esse é um item bastante importante para nós, porque nós temos trabalhado com bastante afinco no sentido de reduzir essa despesa operacional em função não só de ganhos de desempenho, mas também em função da revisão tarifária, principalmente da nossa distribuidora, que ocorreu no ano de 2008 e 2009. A despeito de todo o esforço que nós fizemos, a média do aumento dessas receitas, dessas despesas operacionais, foi superior a 8%, mas como vocês podem ver, tudo isso decorrente das empresas, das despesas não gerenciáveis, principalmente a venda de energia comprada, a despesa de energia comprada, serviço de terceiro em função da nossa melhoria do desempenho operacional, que nós tivemos que investir um pouco mais nessa direção. Tivemos aquelas provisões que são aquele ajuste feito em função do acordo judicial, e que foi largamente compensado aí pela redução de pessoal. Todos esses fatores são fatores positivos, e nós, naturalmente, estamos confiantes aí que nós ainda teremos um resultado muito positivo, como vocês podem ver, inclusive no nosso balanço, na nossa explicativa relativa a pessoal, que nós tivemos uma redução bastante significativa de pessoal, que naturalmente reflete as decisões já anteriormente tomadas com relação ao nosso PDI, que é a medida maior que proporcionou uma redução de despesa operacional com relação a pessoal. O impacto no Ladinza, naturalmente, ele não está adequadamente refletido nos números que foram publicados, exatamente em função de que nós tivemos aqueles itens não recorrentes, né, principalmente o impacto na CNGT em virtude da revisão tarifária da nossa transmissora. Foi a segunda revisão tarifária. Eu lembro que nesse aspecto aí nós estamos falando da revisão tarifária da CNGT e não das outras transmissoras que não incluem, os contratos não incluem essa revisão. Essa revisão é decorrente somente da nossa transmissora operada pela GT. Nós tivemos algumas compensações que não foram suficientes. Eu lembro, por exemplo, que no caso da Light, no primeiro trimestre nós estávamos consolidando somente 13% e voltamos a consolidar 25% no segundo trimestre. A TBE, nós já tivemos um aumento também significativo nesse trimestre em função das aquisições que nós fizemos ano passado de parcelas adicionais do capital dessas empresas e principalmente da Taesa, que a partir do quarto trimestre de 2009 nós passamos a incorporar aí os investimentos que foram feitos e que nesse segundo trimestre ainda não reflete 100% do impacto a ser positivo, mas já traz aí algum benefício adicional para o resultado de 2009. Isso fez com que o percentual da nossa GT aumentasse para 51%, a CEMIG-D com 15% e as outras empresas aí dentro da expectativa que a gente tinha colocado aí na geração de caixa. É uma geração de caixa extremamente forte, como vocês vão ver, o volume de recursos agregados pela CEMIG a cada trimestre tem sido bastante forte e reconhecidamente positivo, como eu mencionei no que se refere à nossa melhoria da qualidade de crédito. Se nós olharmos o nosso Ladinza, que foi ajustado em função daqueles fatores que eu mencionei, nós teríamos aí um valor muito próximo de 1 bilhão e 200, né? 1 bilhão e 156. Esse é o valor que os investidores e acionistas devem considerar. Naturalmente, o que foi publicado está afetado por aqueles itens não recorrentes e nós, naturalmente, vamos superar um pouco a expectativa do mercado, que era algo em torno de 1 bilhão e 22 milhões de reais. Esse valor ajustado é o valor que deveria ter sido reportado se não fossem aqueles itens não recorrentes, né? Então, é um resultado muito bom. Nós acreditamos que está em linha com a expectativa do mercado e que vai estar naturalmente refletida aí nos próximos trimestres nos nossos resultados. Da mesma forma, nós podemos avaliar o lucro líquido, né? Vocês naturalmente receberam aí as demonstrações financeiras mostrando esse lucro líquido de 291 milhões no trimestre. Comparado com o primeiro trimestre do ano passado, nós tivemos uma redução bastante forte, mas o resultado ajustado já mostra já um resultado muito compatível com a expectativa do mercado. Nós entendemos que o resultado correto seria esse que nos dá uma margem líquida aí próxima de 16%. E é o que nós esperamos aí ocorrer nos próximos trimestres. E, naturalmente, o que nós estamos vendo hoje corresponde à estratégia que nós temos adotado. Vocês podem ver a contribuição de cada negócio para o resultado, principalmente para a geração de caixa, tem sido bastante forte. Algumas afetadas, por exemplo, no caso da CEMIG-GT, foi fortemente afetada nesse segundo trimestre em função do desempenho excepcional que nós tivemos no segundo trimestre de 2009. o resultado da distribuidora também teve um impacto significativo em função dos itens não recorrentes, mas nós já tivemos já um crescimento bastante forte no que se refere à Light, em função das aquisições que nós fizemos, e principalmente da Taesa, que saiu de zero e agora já apresenta um resultado no trimestre de 74 milhões, que ainda está a meio caminho do valor que nós pretendemos, né? Em função de que no segundo trimestre ainda está refletido 100% a participação do que nós já adquirimos com relação à nossa Taesa. Com isso, a estrutura de geração de caixa por negócio, ela se aproxima muito do nosso ideal, daquilo que nós estamos pretendendo fazer com relação à nossa carteira de negócio, já atingindo em geração praticamente a metade da geração de caixa, com um crescimento substancial aí, eu diria, da participação da transmissão com a distribuidora e os outros negócios ainda um pouco aquém daquilo que nós pretendemos. Mas, como tendência no longo prazo, como o senhor sabe, nós pretendemos ter 40% da geração de caixa de vinho, da geração de energia, e 20% da nossa transmissão com os demais negócios atingindo os outros 40%. A nossa dívida também, nós tivemos um desempenho bastante forte, apesar de que afetada pelos resultados do segundo trimestre, né? Por isso a dívida consolidada, a dívida líquida sobre Lagida, ela está com 2,2 vezes o Lagida, mas ainda abaixo ainda do segundo, dos 50% aí, autorizado pelo nosso conselho. Tivemos uma cobertura de juros também bastante forte, e provavelmente já no terceiro trimestre, com a melhoria do nosso desempenho do Lagida, nós devemos ter aí esses fatores aqui, principalmente dívida líquida sobre Lagida, voltando aí para valores abaixo de 2 vezes. Isso praticamente atende ao requisito que nós temos no nosso estatuto para essa questão da dívida. A dívida, ela teve um desempenho bastante bom, com um resultado médio de custo por volta de 6,48% ao ano, a preços constantes, naturalmente, e que representa um esforço que tem sido feito pela empresa no sentido de reduzir esse custo médio e que naturalmente contribui de forma evidente aí para manter essa excelente qualidade de crédito que nós temos apresentados aí nos últimos anos, né? Tudo isso faz parte da nossa estratégia de longo prazo. Essa estratégia de longo prazo, ela visa o alongamento dessa dívida no longo prazo, sem que a gente tenha uma pressão no curto prazo, para que nós não tenhamos dificuldade de fazer a rolagem da dívida. A limitação do endividamento aos níveis que nós já estabelecemos no nosso estatuto, né? Então, estamos exatamente praticando aquilo que nós entendemos ser a melhor posição para a CEMIG. Vocês podem ver que isso está refletido no nosso fluxo de caixa. A geração de caixa no segundo trimestre de 2002 foi também bastante forte, como vocês podem ver. Nessa tabela, nós tivemos aí um caixa gerado pelas operações aí por volta de 600 milhões, que é bastante similar ao caixa gerado pela CEMIG no segundo trimestre de 2009. Mostra, naturalmente, que a despeito daquelas reduções significativas que foram feitas no lucro, nós tivemos ainda preservado a nossa geração de caixa. De tal forma que, no final do período, mesmo tendo feito investimentos de uma ordem bastante grande, nós tivemos uma geração, um caixa final por volta de 3,7 bilhões de reais. Isso mostra a capacidade da CEMIG de naturalmente gerar esse recurso e dar sequência aos seus investimentos. É por isso que a qualidade de crédito da empresa se mantém aí no nível de duplo A. Isso nos dá tranquilidade de seguir fazendo, inclusive, os investimentos que já foram previstos. Nós já executamos a nível de aquisição uns valores bastante significativos nesse primeiro trimestre, algo em torno de 1.548 bilhão. Nós estamos falando de investimentos até junho de 2010 e, portanto, o acumulado até então, no que se refere às aquisições, nós atingimos a 1.548 bilhão, sendo que a maior parte para a Taesa e para a aquisição da parcela de 13% da Light antes de propriedade aí da Andrade Gutierrez. Esses valores são valores extremamente altos, mas como vocês podem ver, a geração de caixa foi suficiente junto com a captação de recursos para bancar todos esses investimentos, ainda preservando a nossa qualidade de crédito ao nível de duplo A. É esse o resultado que nós, naturalmente, gostaríamos de apresentar e estamos apresentando aos nossos investidores. Vocês já conhecem as nossas metas, o nosso planejamento de longo prazo, e atingiram uma posição significativa no setor de energia elétrica aqui no Brasil. Já estamos já em 20 estados e pretendemos ampliar essa participação aí em cada estado que nós temos tido uma atuação bastante significativa, não só com a geração de energia e também transmissão, mas também sem dúvida, buscando apresentar aí, talvez, um resultado mais positivo aí no que se refere à venda de energia a outros clientes. Nós já temos uma participação de 25% no nosso mercado, no mercado livre, e naturalmente substanciado aí pela capacidade de geração da CEMIG nesse período. Eram esses os slides que nós gostaríamos de apresentar. Eu trouxe mais alguns slides aí na nossa apresentação, só demonstrando para os senhores aí aqueles valores ajustados, não só do Lagida, como é que nós chegamos neles, exatamente para mostrar de uma forma bastante transparente aí quais são os números que nós estamos tratando, da mesma forma o lucro líquido, para mostrar aos senhores que realmente esses itens são não recorrentes, e que no transcorrer dos próximos trimestres nós teremos aí valores mais próximos com aqueles que nós já havíamos apresentado. Então, eu acredito que a gente pode abrir para a sessão de perguntas e respostas, e eu estarei para qualquer que seja bem.
Antes de passar a sessão de perguntas e respostas, eu queria dá o telefone, né, que é 55 Brasil 11-4688-6341, ou então envie seu e-mail para ri@cemig.com.br. Nós vamos buscar encerrar essa transmissão por volta do meio-dia, agora são 11h34, então pedimos às pessoas que sejam bastante objetivas com as suas perguntas, se possível, fazendo no máximo duas por cada um. Muito obrigado.
Com licença, senhoras e senhores, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Com licença, nossa primeira pergunta vem do senhor Vinícius Canhedo, do Credit Suisse.
Oi, Juan, bom dia. Bom dia, obrigado pela apresentação. Tenho duas perguntas. A primeira em relação ao lado de geração. No evento, na PMEC anual da CEMIG, vocês passaram uma postura mais conservadora em relação à geração. até com alguma expectativa de preço mais baixo em relação às previsões que vocês tinham anteriormente. Queria saber se mudou alguma coisa em relação àquela visão no último trimestre, dado que a gente tem visto aí o consumo mais alto e até alguns competidores anunciando novos contratos. A segunda pergunta é em relação ao FIP Redentor. Eu queria saber como é que está o estágio de captação, esse processo, e eu queria entender qual a velocidade que o FIP teria em caso de necessidade de aumento da participação da CEMIG e do FIP na Light, caso haja o exercício de opção da Luce lá, que, se não me engano, está marcado agora para outubro a decisão se exerce essa opção de venda ou não. Obrigado.
Muito obrigado, Vinícius, pelas perguntas. A primeira pergunta, como nós havíamos feito em maio, o nosso diretor de comercialização fez uma apresentação bastante abrangente sobre a perspectiva de preço para a energia nesses próximos meses. Nós entendemos que, em função do ambiente de comercialização, o preço sofreria uma redução com relação à nossa projeção anterior, né? O que naturalmente não significa um resultado ruim para a nossa geradora, é simplesmente um ajuste de expectativa. Nós tínhamos uma expectativa maior no primeiro trimestre, no primeiro semestre de 2009, e agora fizemos o ajuste com o nosso guidance. Por enquanto, nós não temos nenhuma evidência de que aquele cenário possa mudar e, portanto, nós estamos mantendo ainda a nossa visão com relação a esse ponto. No que se refere ao FIP, o FIP, como já foi anunciado anteriormente, ele já está estruturado e organizado de tal forma a absorver todos os investimentos que foram necessários para manter aquela estratégia da CEMIG, ou seja, tornar a Light o nosso veículo de crescimento, né, no segmento de distribuição, e esse veículo naturalmente dotado de todos os mecanismos necessários para, primeiro, se autofinanciar e buscar no mercado aí as oportunidades mais eficientes aí de financiamento. E, portanto, o FIP ainda está em elaboração, nós ainda temos alguns, no que se refere aos papéis, aos acordos e documentos que têm que ser assinados, ele já está constituído, já os investidores já se dispuseram já a aportar os recursos necessários para que, mesmo se haja algum exercício por parte do Fundo Lute, nós já temos já assegurado os recursos. A estrutura que nós estamos já terminando, ela vai dar condição da CEMIG de fazer essa aquisição obedecendo esses critérios que nós nos autoimpusemos. Ok?
Tá ótimo. Obrigado.
Obrigado a você.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Gattaz, do BTG Pactual.
Bom dia, Luiz. Bom dia, Agostinho. Eu tinha duas perguntas também. A primeira delas, Luiz, eu só queria ver, na apresentação lá do Guidance, a gente teve uma indicação que parte, tá, da redução dos preços de contrato tinha a ver com uma expectativa de spot mais baixa e uma potencial não realização de leilão de ajuste. Agora, o spot está voltando forte. Eu só queria entender, da sua geradora hoje, tá, da GT, você tem como dar uma ideia para a gente do quanto que estaria descontratado, quer dizer, exposto ou a spot ou a contratação com energia de curto prazo de consumidor livre para o segundo semestre? Tá? Essa seria a primeira pergunta. A segunda, eu só queria entender um pouquinho melhor, Luiz, como é que a gente tem que pensar na consolidação da Taesa. Tá? Talvez por erro meu, eu estava esperando já ver uma consolidação maior da Taesa agora, e eu só queria entender qual o ritmo de entrada assim, do EBITDA maior que vocês estão pensando? É terceiro tri, é quarto tri? Como é que vai ser? Obrigado.
Deixa eu começar por essa segunda, que é mais direta, Gustavo. Na realidade, em função do cronograma de aquisição da Taesa, nós, nesse trimestre, estamos incorporando somente aqueles valores decorrentes da primeira parcela. Né? A OPA, ela se deu em abril e maio, e, portanto, o reflexo no segundo trimestre ainda foi relativamente pequeno. Já no terceiro trimestre, ela vai estar refletida muito próximo do valor que a gente já havia estimado para o ano inteiro de 2010. Naturalmente, nós tivemos o impacto de que a OPA não se viabilizou 100%, nós tivemos ainda uma parcela de 4,7% dos acionistas que não exerceu o seu direito e que, portanto, nós não podemos consolidar esses 4%. Mas, de qualquer forma, já no terceiro trimestre, nós teríamos aí praticamente 100% consolidados na forma que a gente imaginava. Né? Nunca se pode esquecer que o FIPE tem 51%. Né? Então, apesar de que do valor econômico, nós teríamos algo em torno de 60%, 62%. Então, o que nós deveríamos estar consolidando no final, no terceiro trimestre, considerado esses 4,7% que estão em mãos ainda de acionistas minoritários, seria algo em torno de 60%. Né? Não vai chegar a 60%, vai chegar a 58%, 59%, mas vai ficar próximo aí do que a gente imaginava, em função dessa questão que eu coloquei dos minoritários. Com relação à energia, o que ocorreu ano passado foi uma venda excepcional, não era recorrente em função da circunstância e do cenário que nós obtivemos favoravelmente no primeiro semestre de 2009. Você se lembra que houve uma redução de consumo por parte dos clientes industriais e isso favoreceu a uma circunstância que nós tivemos um excesso de energia que nós pudemos comprar desses consumidores e vender nesse leilão de ajuste, que eu lembro, a tarifa era de R$ 145,00 por megawatt-hora. Como a nossa projeção para 2010 é um valor significativamente menor, naturalmente houve uma redução de receita e essa redução de receita está refletida no nosso resultado. Nós estamos com 100% da nossa capacidade vendida em 2010, né? 2010, 2011, conforme nós já havíamos anunciado aí em maio no nosso encontro. E o que pode ocorrer é uma geração de energia secundária acima daquilo que foi previsto, como aconteceu no primeiro semestre de 2010, e que possa haver uma venda adicional aí para o segundo trimestre, para o segundo semestre, cujo preço no mercado PLD está hoje bastante atrativo. Se não me engano, deve estar por R$ 140,00, algo próximo de R$ 140,00, e que nesse caso aí nós poderíamos estar sendo beneficiados. A distribuidora vai ser um pouco beneficiada, porque ela tem ainda um excesso de energia que ela está vendendo no PLD e, portanto, a distribuidora pode ser beneficiada nesse aspecto. Mas, fora isso, não tem grandes novidades, não.
Ótimo, Luiz. Obrigado.
Com licença, a nossa próxima pergunta vem do senhor Davi Faikars, da Raymond James.
Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Queria só saber sobre a reportagem que saiu na semana passada, que a CEMIG está fazendo uma proposta aí pelos ativos da Ashmore aqui no Brasil, inclusive pela Electro. Queria entender aí se vocês confirmam realmente essa proposta e se isso aí seria feito através de uma captação aí de recursos via FIPE ou via debêntures. Obrigado.
Obrigado, Davi, pela pergunta. Infelizmente, devido às instruções bastante rígidas lá da CVM, nós não comentamos rumores. Tudo que tem de concreto é aquilo que está divulgado nos nossos fatos relevantes, né, como nós fizemos na semana passada. O que se publica na imprensa, infelizmente, nós não podemos comentar.
Tá ok, obrigado.
Com licença, a nossa próxima pergunta vem do senhor Sérgio Tamashiro, do Banco Safra.
Bom dia, Luiz Fernando. Bom dia, Agostinho. Ainda com relação a essas possibilidades de M&As, apesar de você não poder comentar, caso da Ashmore, não sei se poderia dar uma sensibilidade do que está mais próximo, sei se vocês estão vendo aí em todas as atividades, geração, distribuição, transmissão, empresas privadas, estatais. Mas queria ver se está tendo algum tipo de mudança de foco, o que está mais próximo aí, pelo apetite de vocês. E principalmente se está mudando o cenário competitivo. Se hoje você vê que voltou de novo aí a competição, está muito acirrada, se tem alguma indicação ainda dos chineses, eles começando a mostrar aqui as garras deles, como é que está esse mercado. E o segundo, para mim não ficou muito claro aí, com relação a esse mercado. Tá? Como é que está no final os preços atualizados aí no mercado de energia livre, se os durations têm ficado mais longos, a quanto é que está saindo no final essas contratações de energia? Obrigado.
Obrigado, Sérgio, pelas perguntas. Vamos primeiro, com relação à sua primeira pergunta. Nós podemos dizer que nós temos uma estratégia de longo prazo já fartamente negociada, anunciada aí ao mercado, de foco no setor elétrico. Então, em qualquer dos três focos, dos três segmentos, nós temos um foco bastante grande. A geração de energia elétrica, a transmissão, naturalmente confirmada pelo esse último fato relevante que nós publicamos. A distribuição faz parte também de algum foco nosso. Nós vamos buscar oportunidades nesse campo também. Então, o nosso foco permanece o mesmo. A nossa estratégia é atingir uma participação de mercado por volta de 20% em cada um desses segmentos. E mantendo a nossa geração de caixa dentro de uma carteira que nos dê 40% da geração de caixa de vindo da geração, 20% da transmissão e 40% dos demais negócios. Então, esse é o nosso foco. Aí nós estamos buscando no mercado oportunidades dentro dessa estratégia. O que nós, infelizmente, não podemos dizer e não podemos comentar é acerca de empresas específicas, porque isso geraria uma especulação indevida e nós naturalmente seriam questionados aí pelo nosso regulador. Mas o foco realmente é esse, né? E nós não nos afastamos dele, né? Nós estamos buscando ainda oportunidades. Né?
Tá.
A segunda pergunta era com relação ao preço. O preço, naturalmente, aquilo que eu respondi para o Gattaz, ainda prevalece nessa questão. Nós temos o nosso guidance que foi dado em maio desse ano, e esse guidance ainda nós não tivemos evidência nenhuma que nos indique uma mudança de cenário. Então, o preço está mais ou menos dentro daquele patamar que nós anunciamos em maio, e naturalmente estamos acompanhando de forma com bastante cuidado aí a evolução do preço. Né? O PLD subiu significativamente, isso aí em função da hidrologia. Nós tivemos um retardo aí no início da estação chuvosa, a expectativa que demore mais um pouco, isso vai implicar num despacho de usinas térmicas e que vai elevar ainda mais aí o PLD. Então,
é o cenário que a gente vê e que nós contamos que naturalmente vai se realizar aí até o final do ano.
Tá, então, sem comentar sobre as empresas, mas qual que seria então a taxa de retorno exigido nesses investimentos pré-ganho de sinergia? Teve alguma
alteração? Superior ao nosso custo médio ponderado de capital.
Isso eu posso dizer. Agregar valor.
Ok, obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Francisco Navarrete, da Goldman Sachs.
Luiz, bom dia, obrigado pelo call. Eu só tenho uma pergunta em relação à Light. Caso aconteça o exercício do direito de venda da Lute e a compra por parte da CEMIG e do stake da Lute na Light, isso geraria direitos de tag-along para os acionistas minoritários da Light? Obrigado.
Obrigado, Navarrete, pela pergunta. Naturalmente, como eu já havia dito antes, a estrutura que foi montada, ela atende a esses quesitos de, primeiro, manter a empresa privada, segundo, preservar o grupo de controle, exatamente para evitar possibilidades de opa. Não porque a gente teria alguma coisa em contrário à presença de minoritários, mas é porque nós precisamos desses minoritários aí para o futuro, uma vez que nós vamos transformar a Light num veículo de crescimento. Então, nós estamos tranquilos com relação à estrutura que foi montada e não devemos ter nenhum problema mesmo que haja o exercício por parte do Fundo Lute da sua opção. Nós acreditamos que esse exercício não virá em função das boas perspectivas que a Light, como investimento, oferece aos investidores do modo geral.
Obrigado, Luiz.
Com licença, temos uma pergunta do senhor Gustavo Gattaz, do BTG Pactual.
Deixa eu só fazer um follow-up. Na verdade, eu ia até perguntar o que o Navarrete acabou de perguntar, mas eu tinha uma segunda também. Vocês teriam como passar para a gente o nível de dívida dessas transmissoras que foram adquiridas agora pela Taesa ou ainda está cedo para passar o data set?
Ô Gustavo, nós teríamos o máximo prazer de passar essas informações para você se a gente já tivesse concluído o negócio. Como ainda nós temos alguns passos a percorrer e que podem ainda inviabilizar essa aquisição, nós só fizemos a divulgação em função da instrução CVM, então, infelizmente, eu não posso passar ainda essas informações para vocês. Mas assim que nós concluímos o processo, nós vamos, como sempre fizemos, abrir todos os números para que vocês possam fazer uma avaliação correta aí, das consequências desses investimentos aí, que nós entendemos que são extremamente positivas, né, para a CEMIG.
Tá ótimo, então. Obrigado, Luiz.
Obrigado a você, Gatar.
Com licença, a nossa última pergunta vem do Sr. Marco Severini, do Itaú Securities. Por gentileza, restrinja-se a uma pergunta.
Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Agostinho. Bom, eu tenho uma pergunta bastante simples aqui. Você acabou de mencionar a possibilidade de, enfim, não tem muita novidade aqui, mas de uso da Light como veículo de crescimento. Então, a questão é, primeiro, vocês estão visualizando aqui aquisições e também projetos de geração, no caso. E a segunda pergunta é mais relacionada à questão do financiamento. Quer dizer, na Light a gente poderia estar considerando aqui, dependendo do tamanho dessa aquisição, acessar tanto o mercado de dívida como o mercado de equity também? É isso aí. Obrigado.
Obrigado, Marcos, pela pergunta. Eu vou te responder mostrando o que nós estamos executando na Taesa. Na Taesa, nós, da mesma forma, tínhamos já assegurado ao mercado de que nós iríamos utilizar a Taesa como um veículo de crescimento. É exatamente o que está ocorrendo, né? Nós fizemos uma reestruturação operacional que resultou no aumento do desempenho operacional da Taesa. Só para lembrar, no primeiro trimestre de 2009, a Taesa operava 86% do EBITDA, e 86% de margem de EBITDA. E no primeiro trimestre de 2010, quatro meses depois que nós assumimos, nós já operávamos a 88%. Já no terceiro, no segundo trimestre, esse desempenho já subiu para 88,5%. Então, nós estamos efetivamente aumentando a performance operacional da Taesa, e que vai resultar numa geração de caixa bastante forte, o suficiente para ser utilizado em novos projetos. Nós tentamos participar de alguns leilões no primeiro semestre, não obtivemos resultado em função da circunstância de muita competição. Os investidores estavam aceitando retornos que nós não aceitamos, então nós não tivemos sucesso nesses leilões. E na primeira oportunidade que tivemos de aquisição, nós estamos já praticamente fechando, dependendo aí, como anunciamos, do exercício do direito de preferência aí do sócio, que não está dentro do processo de venda. Então, nós estamos exatamente executando aquilo que nós dissemos. No que se refere a Light, não necessariamente vai ser aquisição, pode ser também projetos de nova capacidade, como já estamos fazendo, através de Talcara, através de Paracambi e Lages. Então, nós temos projetos que nós vamos trazer para a Light também poder crescer, gerar os recursos necessários, como estamos fazendo na Taesa. Então, a mensagem é uma mensagem de crescimento, uma mensagem de agregação de valor, é uma mensagem de geração de caixa no nível que seja possível bancar essa expansão de uma forma extremamente conservadora, eficiente e de agregação de valor. Nós estamos fazendo a gestão desses ativos que nós adquirimos em benefício dos nossos acionistas. Aqueles que querem se beneficiar dessa gestão, mantenham as nossas ações ou comprem mais das nossas ações.
E a parte de financiamento, quer dizer, seria mais via forte geração de caixa e debt também para complementar, ou a possibilidade de equity, Luiz, só para fechar aqui? O resto ficou bem
mantendo,
claro.
Mantendo, nós podemos utilizar não somente o caixa, mas também o endividamento, desde que observado aqueles critérios mínimos de qualidade de crédito, né? Ou seja, um endividamento máximo aí conforme estabelecido com os acionistas de cada uma dessas empresas. Então, se necessário for, faremos um aumento de capital. Os acionistas não já se dispuseram a fazer esses aumentos de capital, caso o volume do investimento seja justifique esse aumento de capital, no sentido de preservar a qualidade de crédito dessas empresas. Nós, da mesma forma que fazemos a nossa CNV Hold, fazemos a gestão dessas empresas aí de tal forma a manter o acesso ao mercado investidor, e para manter esse acesso ao mercado investidor, nós temos que manter o nosso endividamento e os limites estabelecidos por cada empresa.
Ok, muito claro, obrigado.
Obrigado, Márcio.
Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Luiz Fernando Rola para as considerações finais.
Bom, vamos encerrar então a nossa conference call. Infelizmente, eu não posso ser muito enfático na nossa mensagem, em função do alerta que o nosso presidente fez no início dessa conference call. O período de eleitoral nos impede de tratar de assuntos que possam ser entendidos de forma diversa daquela que nós veiculamos ao nosso mercado. Essa condição de empresa estatal nos obriga a seguir esse direcionamento. Mas nós queremos dizer, principalmente no que se refere ao nosso plano de crescimento, que nós estamos exatamente executando aquilo que nós havíamos proposto, que é crescer de uma forma saudável, uma forma de agregação de valor, com a disciplina de investimento bastante rígida e buscando as melhores oportunidades de investimentos. Fizemos assim, no que se refere à Taesa, o primeiro investimento que fizemos. Já compramos, conforme programado desde o início, em 2006, parcelas adicionais na Light. Vamos prosseguir dentro desse critério aí para os próximos meses. Estamos buscando oportunidades de crescimento, não só dentro dos leilões que são organizados aí pelo governo, mas também oportunidades de aquisições que, se por acaso, se apresentem à CEMIG. Sempre dentro do foco do setor elétrico, dos três segmentos básicos desse setor elétrico, e com a preocupação de agregação de valor. Ou seja, nós não vamos investir a qualquer preço. Nós temos um critério bastante seletivo dos ativos que nós buscamos e nós não nos afastamos dessa política. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e dizer que nós estamos ainda à disposição dos senhores, a nossa área de relações com investidores, né, que trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia, à disposição dos senhores, qualquer que seja o questionamento que possam ter, mesmo depois dessa apresentação, uma análise mais detalhada aí das nossas demonstrações financeiras. Eu agradeço a todos e desejo uma boa tarde.